Senhor presidente, senhores parlamentares, parece que estamos chegando ao final da composição do Ministério da presidente Dilma. As interpretações podem serem as mais variadas. Eu acho positivo o diálogo e a intimidade feita entre ela e o presidente Lula, no sentido de uma transmissão de governo que tudo leva a crer será a mais tranquila já acontecida na história do Brasil. A imprensa, brincando de certa forma, disse que existiam quatro hipóteses de um novo governo. A primeira seria o governo da Dilma. A segunda seria o terceiro governo do Lula. E a terceira seria a continuação do segundo governo do Lula. E a imprensa está brincando que está mais para a continuação do segundo governo do Lula, pelas figuras que estão participando do governo. Eu não vejo muito milagre que a Dilma podia fazer em trazer ministros fora daquela área dos que atuaram no governo do Lula. Ela está 8 anos no governo do Lula, com uma equipe onde muitos se revelaram altamente positivos e com os quais ela conviveu. Onde é que ela inventaria nomes novos? Um que não era novo, mas a gente esperava para ministro da Fazenda, e eu sou um fã total do atual presidente do BNDE. Mas que vai ficar na presidência do BNDE? E eu acho que o atual ministro da Fazenda é uma figura que eu tenho muito respeito. É ponderado. Geralmente o ministro da Fazenda quer ser o dono de tudo. Ele não, ele é simples. Teve muita categoria no debate com o presidente do Banco Central. Então, eu acho que a ministra Dilma, a presidente Dilma, a partir de agora, ela tem que ver como é que ela vai iniciar o governo dela. E eu me atrevo aqui, Eu votei na presidente Dilma no segundo turno. Votei na Marina no primeiro turno. Mas no segundo turno eu discrepei do MDB do Rio Grande do Sul. Renunciei à presidência do partido, eu não sou mais presidente do MDB do Rio Grande do Sul, para poder tranquilamente dar o voto que eu achava que devia dar, e votei na presidente Dilma. Meu voto na Marina foi um voto, claro que de convicção. Acho que a Marina tem todas as condições para ser uma presidente da República. Mas todos nós estávamos convictos que não tínhamos chance eleitoral. Não havia ela com o tempo de televisão dela. E com essas esquerdas no Brasil que cá entre nós nunca deram nada, lançaram 3, 4 candidatos. O próprio meu amigo Plínio de Arruda Sampaio, que eu acho um cidadão sensacional, admiro demais. Ele tem 1000 qualidades. É verdade que ele parou no tempo, ele ainda está no tempo daquele do comunismo antigo, do capitalismo. Ele parou no tempo, não viu que o mundo mudou. Não tem, essas fronteiras não existem mais. Mas a gente tem que respeitar, pela pureza, pela sinceridade daquilo que ele é. Mas, na verdade, se dividiram. PSOL para lá, PSTU para lá, não sei o quê. E mesmo assim a Marina fez 20 milhões de votos. Bota voto nisso. Mas eu, quando votei, sabia que, assim como 4 anos atrás, na outra eleição, eu votei na nossa querida senadora Luiza Helena, no primeiro turno, sabendo que ela não tinha nenhuma chance de ganhar, mas votei na Luiza Helena. Mas desde que votei no primeiro turno, já estava convencido que ou a nossa presidente ganharia no primeiro turno, iria para o segundo, e no segundo eu votaria nela como votei. me afastei do partido, da presidência do partido, renunciei. Estou hoje totalmente fora da vida orgânica do partido, que está tendo um belo trabalho. Diga-se de passagem, nunca os companheiros do MDB do Rio Grande do Sul tiveram tão preocupado, tão debatendo com tanta profundidade, com tanto interesse e com tanta vontade a organização dos caminhos futuros. E votei na nossa presidente. Votei porque eu também gosto muito do Serra. Acho o Serra, na oposição não tinha ninguém melhor do que o Serra. Com todo respeito ao Fernando Henrique, eu acho o Serra muito melhor do que o Fernando Henrique. Os nomes do MDB, do PSDB, que eu tinha muito respeito, primeiro é respeito, amizade, carinho, era o Covas. Que eu acho o Covas um dos melhores nomes da história da política brasileira que eu vivi nessa jornada toda. O Brasil tem coisas engraçadas. O Covas não chegou na presidência, o Montoro não chegou na presidência, o Ulisses não chegou na presidência, o Teutônio não chegou na presidência, o Brizola não chegou na presidência, o Collor chegou na presidência. São coisas que dá para a gente perguntar como essas coisas acontecem. Mas o Serra era um grande nome. Mas eu preferia Dilma. Porque acho que, entre os erros e os defeitos do governo do Lula, a parte social, a parte do avanço do Brasil é muito positiva. Tem coisas a serem feitas, tem coisas a serem feitas, muitas. Mas eu acho melhor começar de quem tem uma perspectiva do que, me perdoe, presidente, o meu amigo Serra e o PSDB nessa campanha, até hoje eu não sei qual era a plataforma deles. Me desculpe, eu não sei. Eu não sei o que eles queriam, para onde que eles iam. Porque, na verdade, houve um descompasso naquela questão que deixou muito a desejar. Mas a nossa presidente começa dia 1º. Digamos assim, o impacto do ministério da presidente de Dilma não vai ter. O que está acontecendo é todo mundo dizendo que o ministério é do presidente Lula. Aliás, o presidente Lula está com um desempenho de uma facilidade que nem no governo dele ele tinha. O governo dele, Lula, quando ele compôs os dois governos, o primeiro e o segundo, ele negociava com o PMDB, com os partidos, ele estava numa posição muito mais delicada do que agora. Agora não, ele faz uma solenidade bonita, todo mundo achava que o ministro da Educação, com aquela questão do Enem, estava queimado, embora seja uma bela pessoa, e eu gosto muito dele, mas de repente ele faz uma solenidade espetacular e lança, e lá fica o homem. E assim foi com o ministro da Fazenda. E assim foi com o ministro do Planejamento, uma senhora, esposa do homem que até hoje é controvertido, o assassinato do prefeito lá da região de Santo André, de repente a senhora aparece de ministra do Planejamento. Então o Lula está enquadrando. Então o primeiro impacto da ministra Dilma, o governo da Dilma, o ministério da Dilma, para revelar a personalidade. Quem é a Dilma? Quem é a Dilma? O que vai ser o governo da Dilma? No ministério não vai dar para dizer. O ministério é muito mais Lula do que Dilma. E se não é Lula, é a briga dos partidos políticos, que é uma briga terrível no sentido de vai o fulano, vai o Beltrano, vai esse, vai aquele, coisa até engraçada, que nem o ministro da Saúde, é o fulano, ela é uma bela pessoa. Daqui a pouco o governador do Rio de Janeiro, lá de Buenos Aires, pois é, mas eu errei, foi uma barbaridade, eu conversei com a Dilma, era para ser, mas ela que tinha que anunciar, eu anunciei, eu fiz uma bobagem, não sei o quê. Então, Não vai ser no ministério que a Dilma vai revelar o início do governo dela. Aí é que eu acho, presidente. Como a Dilma iniciará o seu governo? Eu acho, e me atrevo aqui como eleitor dela, de dizer, a Dilma começaria muito bem se ela tivesse a coragem de fazer o que todo seu presidente e todo mundo diz que tem que ser feito, que vai ser feito, mas não fizeram. O Lula agora, quando está se despedindo, diz que teria entregue o governo no dia 1º de janeiro e vai iniciar a caminhada pela reforma política, eleitoral, partidária e tributária. É uma bela ideia, é uma bela disposição, com 8 anos de atraso. Quer dizer, ele podia ter começado isso quando ele assumiu o primeiro governo, que era a hora dele ter feito isso. Não fez. Está bem, não fez. Se reelegeu espetacularmente, tinha força, autoridade, para fazer no segundo governo. Também não fez. Agora vai começar no dia 1º de janeiro. Não sei. A Dilma pode começar no dia 1º de janeiro. A presidente Dilma pode. Ela pode realmente dar prioridade. O que todos, é uma unanimidade nesse sentido. Qualquer comentarista político, qualquer intelectual, qualquer professor universitário, qualquer dirigente partidário, qualquer pessoa, qualquer entidade que disser o que deve ser feito, responde. Temos que fazer as reformas absolutamente necessárias na política, no sistema eleitoral, na vida partidária e na reforma tributária. Há uma unanimidade nesse sentido. A Dilma já revolucionou, eu disse dessa tribuna. Eu dou nota 10 ao primeiro discurso que a Dilma fez eleita presidente. Quando a Justiça Eleitoral proclamou o resultado e estava o povão todo esperando para fazer uma festa, um carnaval em torno da vitória da Dilma, ela chegou lá, com discurso escrito. E não fez o discurso da apoteose. Eu até me lembrei, quando vi, ouvindo o discurso dela, eu lembrei do discurso do Médici, quando assumiu, ditador, no governo mais duro que tivemos, mas o discurso dele era uma maravilha de peça literária. O discurso de um grande estadista. Chegou a hora da paz, chegou a hora do amor, chegou a hora de parar de atirar pedra, chegou a hora de nos unirmos todos, de nos darmos as mãos e com essas pedras construirmos o panteão da pátria. Lindo discurso. Zero na realidade, porque ele não fez nada. A Dilma não fez um discurso poético. Eu diria que a Dilma não fez um discurso de estadista, no sentido de alguém tomando posse. Um discurso que marcaria na história a primeira mulher assumindo a presidência da República. Fez um discurso objetivo. Disse e repito: eu vou fazer. E algo que eu considero emocionante, aquilo que ela não falou durante a campanha, ou falou, mas não falou com tanta intensidade, ela fez questão de falar depois de eleita. Eu vou fazer. Os compromissos do que ela pretende fazer, ela disse no primeiro pronunciamento. E no primeiro pronunciamento, ela falou em reforma política, ela falou em reforma eleitoral, ela falou em reforma partidária e ela falou em reforma monetária. Perdão, tributária. Minha querida presidente Dilma, eu acho que Vossa Excelência, se no pronunciamento que fizer no dia 1º de janeiro, na Câmara dos Deputados, já trazer a mensagem, acho difícil. Seria fantástico se já entrasse e entregasse a mensagem. Primeiro dia, está aqui a primeira mensagem. A primeira reforma. Eu acho até, não sei se é protocolar, mas difícil. Mas no seu pronunciamento dizer. Embasamento do meu governo. Eu convido os senhores parlamentares. Eu convido os líderes partidários, os presidentes da Câmara e do Senado. Eu convido o Poder Executivo, o Judiciário. Eu convido os órgãos políticos e a sociedade para nos darmos as mãos. Porque o meu governo, a partir de já, vamos fazer as reformas que são necessárias. Se a presidente fizer isso, ela começa a marcar o governo dela. Tudo o resto, o nome dos ministros, fulano, beltrano, etc. e tal, foi indicado pelo Lula, não foi? Que é muito importante, mas fica para um segundo plano.